A Câmara dos Deputados aprovou punições para o uso de inteligência artificial em imagens de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. O projeto aumenta a pena para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, classificando esses crimes como hediondos. E o texto ainda será enviado ao Senado. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, relatora da proposta em plenário, já está na linha com a gente para repercutir esse assunto. Bom dia, deputado. Deputada, como vai a senhora? Tudo bem?
Tudo bem, Marcos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Obrigado pela participação. Deputada Rogéria Santos, de que maneira a proposta vai proteger crianças e adolescentes de serem vítimas de pornografia no ambiente digital?
Quando a gente fala do projeto de lei 3066, que foi aprovado agora, e aqui eu tenho que destacar a autoria do nosso querido deputado Osmar Terra, um projeto que traz no seu bojo a mais completa atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente quando a temática é a violência sexual infantil no ambiente digital. Desde 2008 para cá, essa é a maior proposta de alteração do ECA a nível de proteção e garantia de crianças e adolescentes em ambiente digital. É também importante dizer que o projeto ele é objeto de estudo, foi, na verdade, objeto de estudo do grupo de trabalho criado no último ano pelo presidente Hugo Mota, o grupo de trabalho de proteção a crianças e adolescentes em ambiente digital. Quando a gente fala da violência sexual contra crianças e adolescentes em ambiente digital, também é importante frisar aqui os números. Para você ter uma ideia, entre janeiro e julho de 2025, a SaferNet Brasil registrou 49.336 denúncias de abuso e exploração sexual infantil. Isso é uma margem aí de 18,9%, somente no ambiente digital. Observe que nós não estamos falando de violência sexual contra criança e adolescente que inicialmente aconteça no ambiente físico. Ela começa no ambiente digital, ela vai se desenrolando no ambiente digital e, por vezes, culmina em contato físico e violências ainda maiores que podem, inclusive, tirar vidas de crianças e adolescentes. Então, para você ter uma ideia, esse tipo de crime, com o advento e o avanço da inteligência artificial, aumentaram denúncias cerca de 26.000%, ou seja, os dados são alarmantes, os dados deixam a gente em pânico e, infelizmente, as pessoas até por desconhecerem os dados, não imaginam que a coisa é tão séria e tão grande assim. Em 2025, a Polícia Federal ela realizou uma operação contra crimes em ambientes digitais, os famosos cybercrimes, acabam estando lá na faixa de abuso e exploração sexual infantil. Nessa operação, eles totalizaram 1.132 operações. Desse trabalho, eles conseguiram resgatar 123 crianças. Isso é muito sério. E aí, o projeto ele trouxe 12 grandes inovações. A primeira delas, inclusive, fazendo cair o termo pornografia. Por quê? Contra criança e adolescente, não existe pornografia, existe crime. Porque violência sexual contra criança e adolescente é crime, então a gente precisa mudar alguns termos, porque o termo pornografia, ele aliviava o agressor daquela conduta. O algoz da criança acabava sendo penalizado de forma mais branda por se tratar de pornografia e não de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Uma outra inovação grandiosa que vai proteger muito as nossas crianças é a criação da ronda virtual. Será um sistema que regulamenta, ele vai regulamentar, vai fazer funcionar ferramentas modernas de investigação na internet, que vai dar, inclusive, a segurança jurídica às nossas polícias com controle judicial em até 48 horas, ou seja, nossas polícias vão poder corresponder com mais celeridade. Isso significa salvar vidas de crianças e adolescentes. Além do próprio cuidado, que é uma outra inovação, que é a garantia do atendimento psicológico a essas vítimas, a responsabilização do agressor, que vem na mesma esteira da própria Lei Maria da Penha, que já traz esse tipo de responsabilização. Então, o 3066 também traz, nos casos de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes em ambientes virtuais, um combate ostensivo às plataformas clandestinas, que a gente conhece comumente como as Kidflix, que sorrateiramente entram na vida das crianças e adolescentes e acabam dando a elas o primeiro contato com esse tipo de crime. O tratamento inovador, o tratamento penal com a inteligência artificial, que até então não existia, e as deepfakes. Observe que quando você traz esse tratamento da IA, você está tipificando o crime do uso de IA para modificação, que antes não existia, tá? Ou ainda a criação de imagens hiperrealistas. Então, hoje, com o projeto sendo aprovado pelo Senado e sendo sancionado pelo governo, pelo presidente da República, ela vai deixar claro, ainda que a imagem seja fictícia, não importa, é uma imagem de criança e adolescente, vai haver criminalização. O endurecimento contra o próprio aliciamento virtual, que a gente ouve muito falar na linguagem de internet, o famoso grooming, então também consta no rol de inovações e no rol de criminalização. A punição do mascaramento da IP, o uso, o que é a punição do mascaramento da IP? Às vezes é um pouco difícil para as pessoas entenderem, porque é uma linguagem muito técnica de internet, mas é o uso criminoso das ferramentas de VPN. Então, as pessoas que utilizarem de VPN poderão, sim, para mascaramento de IP, vão ser criminalizadas. Inclusive, esta causa é um aumento de pena, tá? De 1 a 2/3 para o criminoso que utilizar esse tipo de tecnologia. Ainda, a retirada do termo da prostituição infantil, que a gente retira do ECA, porque não existe prostituição infantil, porque o crime é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o abuso e a exploração. Na verdade, são dois tipos de crimes distintos. A inclusão nos crimes, no rol de crimes hediondos, que para mim é uma das grandes marcas do projeto, porque ele traz essa ampliação do rol dos crimes hediondos e traz, pela primeira vez, um tipo de crime que acontece em ambiente virtual nesse rol. Então, isso é muito significativo para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Ele trouxe esse endurecimento à lei de organizações criminosas quando envolverem crianças, que até então não existia. Ainda, a perda automática de cargos públicos para criminosos que forem condenados por esses crimes, automaticamente perdem cargo público, função ou mandato eletivo, isso também é uma outra inovação muito significativa, e a ampliação da prisão preventiva. Ele cria a previsão legal expressa autorizando a decretação da prisão preventiva para crimes contra a dignidade sexual infantil. Ou seja, ele dá uma ferramenta muito forte, muito grande, para que as autoridades possam então agir na proteção e garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes. É importante a gente dizer que as duas inovações que o projeto de lei trata faz dele um marco em proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. Como eu falei no início, é fruto da autoria do deputado Osmar Terra, que com maestria sentou e construiu o projeto inicial. O projeto passou por todas as comissões, tendo sofrido algumas alterações. No grupo de trabalho, quando nós estudamos o eixo do direito penal em relação à proteção no ambiente digital para as crianças e adolescentes, o projeto foi escolhido para que representasse todo esse nicho de propostas, porque eram 70 propostas nesse contexto do direito penal, e a gente conseguiu ali, com a ajuda, e aqui eu quero citar a ajuda grandiosa da consultoria da Câmara de Deputados, na pessoa do consultor especialista em direito e processo penal, Lucas, e não só. Esse projeto, ele teve aprovação unânime da casa, porque foi um estudo feito com a contribuição de diversos entes, entre eles Ministério da Justiça, Polícia Federal, que foi assim um ente que abriu as portas, a nossa querida delegada Rafaela. Eles têm essa expertise nessa proteção, a Diretoria de Cybercrimes da Polícia Federal, os próprios Ministérios Públicos, tanto federal quanto estaduais, enfim, as instituições da sociedade civil que trabalham nessa proteção, todos sentados e juntos, as próprias Big Techs, todos sentamos e ali a gente estudou, a gente visualizou o que acontece, os cases que têm ocorrido nesse contexto, a gente estudou os dados e formatou o projeto. E hoje eu posso, sem dúvida nenhuma, garantir para vocês que é a maior legislação de proteção a crianças e adolescentes em ambiente virtual no Brasil, quiçá no direito mundial.
Deputada Rogéria Santos, a senhora fez um relato bastante detalhado, né, das medidas que foram aprovadas pela Câmara, que vão agora para o Senado. Queria só esclarecer duas dúvidas aqui. Qual foi a pena, né, para o crime de aliciamento infanto-juvenil? E o que que acontece com quem ameaça divulgar imagens de criança em troca de vantagens, por exemplo?
Hoje o projeto ele traz o aliciamento com o endurecimento dentro do próprio ECA. Se só me dá um minuto, que eu vou, para mim não falar aqui besteira ou falar um dado que não é o que está exatamente como diz o projeto, o artigo 241D, que é no ECA hoje o que traz o aliciamento, ele passa a vigir com a pena de 2 a 6 anos. Então, a pena, inclusive, ela é aumentada em 2/3. Então, a pena, ela ampliou, ela foi endurecida, porque o que mais ocorre com as crianças nesse ambiente é o aliciamento. O aliciamento, sem dúvida, é a primeira conduta do criminoso, porque ele instiga a criança, ele constrange, ele engana, ele manipula, para que a criança em si seja como um peixinho, né, que cai na rede. A outra pergunta que você me fez é a outra conduta foi depois do aliciamento.
Quem ameaça divulgar imagem de criança em troca de vantagem?
Ah,
Em
entendi.
troca de vantagem, isso mesmo.
Tá, em troca de
Quem
vantagem.
faz
Que
alguma
na
chantagem com a
verdade.
criança, ameaçando divulgar imagens para conseguir alguma vantagem em relação a isso?
Toda e qualquer comercialização de material contendo sexo ou o título no projeto fala de pornografia infantil e que foi alterada com o estudo do próprio grupo de trabalho, ele amplia a pena de 4 a 8 anos. Então, o que que vai acontecer? Vale aqui a gente citar o seguinte, que com a inclusão no rol de crimes hediondos, desses tipos de crimes, que aí já se esse tipo de crime ele ultrapassa o ECA, a penalização do ECA, e ele se enquadrar no rol dos crimes hediondos, que hoje tem essa permissão, tem essa autorização através do Projeto 3066. Ele sai da égide do ECA e ele vai para a lei das organizações criminosas. Então, isso endurece muito a pena e traz penas ainda muito maiores. Comercializar as imagens, chantagear a criança, aliciar, hoje são condutas que serão punidas com muita severidade pelo ordenamento jurídico brasileiro. Hoje, que eu digo, né, com a aprovação do projeto, consequentemente com a aprovação dele pelo Senado e sanção pelo governo. Vale aqui a gente citar que, inclusive, tanto o deputado Osmar Terra quanto o próprio grupo, né, que já terminou o seu trabalho, mas que a gente continua com foco na proteção das crianças, somos 36 deputados da casa. Vale citar também que hoje existe uma comissão externa de proteção a crianças e adolescentes, quando a temática é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que vai rodar e já tem rodado todo o Brasil com essa questão. Então, toda essa, eu posso falar, essa militância vai estar acompanhando a tramitação do Senado. A gente já tem envidado esforços e conversas para que o projeto seja logo aprovado e que também haja rapidamente a sanção pelo executivo, para que o quanto antes a gente possa colocá-lo em prática e proteger os nossos pequeninos.
Ok, eu agradeço muito a participação da deputada Rogéria Santos falando sobre esse importante projeto aprovado pela Câmara com punições mais severas para o uso da inteligência artificial em imagens de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Deputada, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, Mauro, estou sempre à disposição. Muito, muito obrigada. Fique com Deus. Um abraço.
Um abraço.